Bom dia, sempre uma satisfação falar com a população de Lagoa Vermelha, Rádio Lagoa FM. E hoje, segunda-feira, ou melhor, terça-feira, né?
Isso.
Iniciando já a nossa atividade aqui em Brasília. Nós temos a semana uma pauta bastante cheia aqui nas comissões temáticas, né? Como
isso.
Também no plenário.
O que se destaca nessa pauta?
Nós temos aqui ainda. Essa semana chamada Marcha dos Prefeitos, quando os prefeitos de todo o Brasil se reúnem para tratar sobre questões afetas aos municípios. E a pauta que dentro do plenário e da Câmara que está chamando a atenção é a abertura da CPI. Nós já conseguimos, CPI do INSS, quero dizer, nós já temos as assinaturas, temos 250 assinaturas para a instalação da CPI e a semana nós vamos tratar com o presidente da Câmara das possibilidades dessa CPI ser instaurada na Câmara dos Deputados e não no Senado, porque no Senado seria uma CPMI. Nós queremos a CPI porque no âmbito da Câmara há mais autonomia. Essa autonomia, na minha visão, não existe lá no Senado, porque a base governista no Senado é maior. E como o nosso objetivo é buscar a verdade, e como nessa questão do INSS os envolvidos são governistas, me parece que eles não vão querer buscar a verdade, vão querer direcionar a CPI para um arquivamento, né? Tanto que nenhum parlamentar da esquerda, tanto no Senado como na Câmara, assinou o requerimento de abertura da CPI.
Nenhum do governo assinou?
Nenhum parlamentar governista quer, então, a instalação da CPI. Como eles estão vendo agora que não vai ter jeito, eles estão querendo mobiliar a CPI com o presidente e o relator para dirigir os trabalhos. Só que isso nós não vamos aceitar, né? Porque qual é a ideia? A ideia é buscar a verdade real que aconteceu. Né? Porque para desviar 6 bilhões de reais, como foi desviado, né? É somente através de uma quadrilha organizada. Aí nós estamos diante de um grupo organizado, especializado em roubar aposentados. E por isso nós temos que estar bastante atentos para que essa CPI seja feita sem politicagem. Para que façamos a CPI com tecnicismo, com seriedade, e aí no final entregarmos uma resposta digna e idônea à população brasileira, que está chocada ainda, porque nós já tínhamos visto escândalos de corrupção e esquemas de corrupção com superfaturamento de preços em contratos, com esquemas entre empreiteiras e o governo, né, desvio de recursos públicos através de licitações fraudulentas, agora, tungagem, roubo nos contra-cheques de aposentados, isso nós nunca tínhamos visto. Então, chamou a atenção de toda a população brasileira. Nós aqui no Congresso estamos atuando com muita firmeza para que a verdade real, doa a quem doer, venha à tona.
Pois é, a principal alegação dos governistas, deputado Sanderson, é de que esse rombo vem desde 2019.
É o chamado jus esperneandis. Não é verdade isso aí. O grande assalto aconteceu em 23, 24 e 25, né, onde milhares de pessoas foram assaltadas pelo próprio governo, pelo próprio Estado. E essa matéria veio à tona através de uma denúncia da imprensa. Depois da denúncia da imprensa, a Polícia Federal entrou no caso. Foi realizada a operação por uma juíza federal de primeiro grau, e não pelo STF, e aí as equipes técnicas da Polícia Federal foram lá e fizeram a operação, tanto que nós ficamos sabendo que dentro do governo houve até uma espécie de indignação com a Polícia Federal por ter feito a operação, como se a Polícia Federal pertencesse ao governo do PT, como se a Polícia Federal fosse subordinada ou fosse cativa da esquerda ou do Lula, quando não é. A Polícia Federal é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, e por isso fez a operação. E para provar que esse discurso que eles estão dizendo para tentar tirar a responsabilidade deles e botar no governo Bolsonaro e no governo Temer, para provar que isso é minha mentira, eu perguntei até ao interlocutor do governo, por que razão então vocês demitiram o ministro da Previdência? Por que razão demitiram o presidente do INSS? Por que razão nenhum parlamentar do governo quer a CPI para investigar? Justamente porque eles estão diretamente envolvidos. Todos os sindicatos e associações envolvidas são ligadas à CUT, a essas centrais sindicais, que são subordinadas ao PT, subordinadas à esquerda. Então, muitas perguntas no ar, e essas perguntas só vão ser respondidas através de uma investigação parlamentar de inquérito feita de forma séria, de forma responsável, sem que interesses político-partidários tomem em conta da CPI para que lá no final a gente possa entregar o resultado. Chegar lá no final de uma CPI e dizer, não deu nada. Sim, e quem é que desviou então esses 6 bilhões de reais foram sumiram da conta das pessoas? De que jeito? Né? Então, esse vai ser o nosso trabalho essa semana e por isso, inclusive, agora já de manhã temos uma reunião dos líderes da oposição. O líder da oposição hoje aqui no Congresso é o deputado Gaúcho, deputado federal Luciano Zucco. Eu sou o primeiro vice-líder e nós vamos tratar de unificar a estratégia, tanto aqui na Câmara como no Senado, para que essa CPI seja instaurada no menor tempo possível. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele argumentou que não poderia instaurar a CPI na Câmara porque tem outras 11 requerimentos de CPI na frente. Então, a CPI do INSS seria a 12ª. Mas nós da oposição, eu mesmo assinei o requerimento, encontramos uma saída que é o da prioridade etária que estabelece o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso diz que todos os idosos têm preferência nos processos judiciais e administrativos, tanto no âmbito privado como no âmbito público. E tem uma prioridade ainda maior, isso está tudo dentro da lei. A lei federal que é o Estatuto do Idoso e tem norma cogente para todo o país. Tem uma prioridade ainda mais especial para quem tem mais de 80 anos. Isso próprio dentro do Estatuto. Então é a prioridade da prioridade. Nós vimos que tem milhares de pessoas com mais de 80 anos que foram tungados, que foram assaltados pelo Estado brasileiro. Né? E então, já apresentamos para o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele ficou de dar uma resposta essa semana da consultoria jurídica da Câmara, mas com essa fundamentação do Estatuto do Idoso, o nosso requerimento do CPI passaria do 11º, 12º, da 12ª colocação para a 1ª colocação. Então, nós já teríamos as condições jurídicas e fáticas para a instauração imediata aqui na Câmara Federal da CPI. Agora, está nas mãos do presidente da Câmara. Ele tem também aí um caráter político que ele administra, mas o fato é que só quem não pode ficar no prejuízo é a população brasileira, em especial os aposentados.
E o que agrava a situação é, deputado Sanderson, o fato de que o ministro da Previdência tinha conhecimento, foi alertado sobre esse rombo e, no entanto, acabou ignorando, fazendo vistas grossas.
Pois é, isso chama mais atenção, né? Então, eles terem a capacidade de dizer, não, o problema não é nosso, isso é problema dos governos anteriores. Né? Quando o próprio ministro sabia e não fez nada. Né? Então, nós precisamos tomar medidas urgentes, né, para reaver o dinheiro, porque ninguém desaparece com 6 bilhões de reais da noite para o dia. Esse dinheiro está em algum lugar. Ou eles compraram imóveis, ou veículos de luxo, ou tem mala de dinheiro guardada debaixo das camas dessas pessoas, desses corruptos, ou mandaram dinheiro para o exterior. O fato é que tem como fazer o rastreamento, a localização e o sequestro de todos esses bens, como também o bloqueio desses valores. Então, o remédio existe, agora o parlamento precisa atuar, precisa ocupar o seu papel de fiscal da lei, que é, e não aceitar em hipótese alguma essas narrativas absurdas que têm sido divulgadas, de que o problema não era do governo atual, sim. Então, o que eles estão fazendo no poder? Se são já 3 anos e um rombo desse tamanho, que alguns falam até em 100 bilhões, o número inicial é 6, mas há, dependendo da fraude, se ela se estender para os consignados, porque parece que tem consignados também feitos de forma fraudulenta, aí nós vamos chegar aí a mais de 100 bilhões. Né? Então, algo gravíssimo que aconteceu no Brasil, ou aqueles que estão no poder, os governistas que compõem a esquerda, já têm histórico de corrupção, ou seja, não é um fato novo, não é algo assim inusitado, não. Lula, próprio ministro da Previdência, Carlos Lupe, eles já tiveram envolvimento em corrupção. Então isso nos dá toda a legitimidade para tratar com celeridade, responsabilidade e seriedade essa situação que, no meu modo de ver, é abjeta, inaceitável, porque justamente os aposentados que na terceira idade precisam das suas aposentadorias para comprar remédio, etc., vão lá e são assaltados pelo próprio governo. Então, algo inadmissível que aqui na Câmara dos Deputados nós vamos atuar.
Muito obrigado, deputado Biratã Sanderson.
Um abraço a todos os lagoenses, meus amigos, minha grande amiga Charize Berzolin. Ontem mesmo, no aeroporto, cumprimentei e conversei com a lagoense Ana Amélia Lemos, nossa senadora, sempre que é uma da Lagoa Vermelha. Ronaldo Santini, meu amigo também, hein, aí da Lagoa Vermelha. Um abraço a toda a população da Lagoa Vermelha aqui em Brasília, sempre à disposição de vocês.